monstros. Um deles é aquele que há pouco o Milton reproduziu aí, a cumplicidade com o crime. Né? Se nós não fizermos essa depuração, as reformas não terão sentido, porque vai continuar tudo igual, as lideranças continuam as mesmas, os mesmos serão eleitos, agora com esse escandaloso fundo eleitoral, fundo partidário, tiraram um dinheirão aí agora há pouco da educação e da saúde para pagar os votos de deputados, 1 bilhão e 100 milhões de reais.
Não é?
E os hospitais aí carentes, como temos visto.
É verdade.
Mas, senador,
eu volto com o senhor, eu tenho que chamar o intervalo, presidente Toquento. 3 horas e 12 minutos. Eu lhe peço, viu, senador Lazier, até porque eu posso dizer isso de público. Eu fiz muita campanha para lhe eleger senador da República. E eu tô pedindo,
não tá
fazendo
arrependido
pedido,
ainda, não.
Tô lhe fazendo um pedido que uma das propostas que eu acho que o senhor poderia colocar lá, que vai mexer, acabar com esse mandato de 8 anos de senador da República, acabar com o primeiro suplente, segundo suplente, uma reeleição só para cada senador, mesmo tempo para deputado, 5 anos de mandato. Uma reeleição para deputado, eu não quero generalizar, tem gente boa, tem, mas
nós
é
estamos
minoria,
com um projeto enfim. Parecido, Milton. Hein? Projeto do Podemos, liderado pelo Álvaro Dias. Está lá, protocolado, reduzir 1/3 da Câmara Federal e 1/3 do Senado.
É isso aí. É. E mandato de 8 anos não dá. Não dá.
Até daria, num país normal que está indo bem. No momento que nós estamos, essa crise ética e moral, nós precisamos mudar isso para que entrem pessoas lá bem intencionadas e não que façam daquela vida política, né, nos cargos políticos, vem um séquito todo atrás e a custa de favorecimento se mantém lá.
Mas esse a coisa está melhorando. Vejam as multidões que têm se reunido nos parques e nas praças ultimamente. E já o resultado da eleição passada, 49% da Câmara dos Deputados foi renovada. 85% das cadeiras do Senado houve a renovação. Aqui no Estado, 50% dos deputados federais houve a renovação. Então, já pelo menos no sul do Brasil, melhorou muito.
Mas,
no Nordeste, que ainda não.
Nós estamos na época da tecnologia. Nas próximas eleições...
Mais do que os partidos.
Mais do que os partidos,
é verdade.
Exatamente.
3 horas e 14 minutos, estou atrasado aqui. E renovar e também o seguinte, a moral, né? Porque é o seguinte, eu quero... O espaço está aberto aqui, está aberto à noite, já estou há mais de um mês. Todos os dias, pode ter certeza, deputado Darley, todos os dias eu vou continuar pedindo que o senhor venha aqui para explicar os seus 3 funcionários fantasmas denunciados pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, se é verdade ou não. O caso do Jardel deu cassação aqui. O caso do doutor Bassejo deu cassação aqui também. Né? Se for verdade, se não for verdade, é fácil. Vem aqui e prove que não. Porque o depoimento dos teus funcionários fantasmas está lá. Inclusive um com um restaurante na Padre Chagas, que recebia o salário, e esse salário era revertido no seu consumo no estabelecimento comercial. Se não for verdade, vem aqui e explique. Agora, todos os dias eu vou cobrar isso aí, porque faz parte do jornalismo. A Band não esquece, a Band marca em cima. 31 graus a temperatura, voltamos em seguida.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Vamos juntos pela produtividade. Vamos juntos pela eficiência. Vamos juntos pela pecuária, pela agricultura, pelos produtores. Assim com você, presentes no seu dia a dia, com informação e apoio, que trabalhamos pelo crescimento do seu negócio. Juntando conhecimento e prática, fazemos o campo crescer.
Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento.
Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório. Onde o ser humano é o centro de tudo.
Pra curtir bem, um baita verão, hein? É só chegar, vem que na Panvel tem protetor solar e tudo que precisa pra aproveitar a praia, o sol, o mar. Panvel, pra curtir bem o verão. Panvel, tem o melhor pra estação. O céu tá azul, tá lindão. Tudo na Panvel tem pra curtir bem o verão. Panvel.
Procurando para onde viajar? A temporada de férias de verão Sesc tem várias opções para você. Além dos hotéis do Sesc, temos os hotéis conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Confira também pacotes de viagens durante todo o ano. Informações no Sesc de sua região. Ou acesse o site sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Você já conhece a qualidade do talco Pó Pelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora com uma inovação. O Pó Pelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieira. Pó Pelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó Pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Na promoção Troca em Boa Hora, a Kia Sam Motors paga 100% do valor Fipe na troca do seu usado para você sair dirigindo o Kia Cerato 2.0. E você ainda pode fazer em até 36 vezes com taxa 0,99 ao mês. Mas corra, que é só até 31 de janeiro. Visite a Kia Sam Motors e confira as condições na Avenida Ipiranga 8113 ou na Avenida Ceará 370. Promoção Troca em Boa Hora na Kia Sam Motors.
Desenvolver empresas e pessoas, defender a gestão pública eficaz e estar a serviço da sociedade são princípios do Sescom RS. São cursos técnicos e de gestão, programa de qualidade, certificação digital e consultorias focadas no empreendedorismo. Isso tudo além da forte atuação política na defesa dos interesses do nosso Estado. Associe-se. Informações no portal sescomrs.com.br.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e 19 minutos, muitas mensagens chegando, 992-010949. Daqui um pouquinho eu coloco as mensagens dos nossos ouvintes em dia. Recebendo aqui nos bastidores do poder os nossos convidados nesta tarde, presidente do Sindi Lojas, Paulo Cruzi. Pô, eu queria o Paulo Cruzi, já pensou um Paulo Cruzi presidente da Fiergs, da Fê Comércio, nesse pique aí, olha. Senador Lazier Martins, do Podemos, agora está bem acompanhado com Álvaro Dias, porque quando eu vi o senador Lazier Martins, eu disse para os meus amigos, eu não acredito. Eu não acredito no que eu estou vendo. Lazier Martins com Gilberto Kassab. Não, tira o tubo que eu vou para Cuba. Eu não consigo acreditar nisso. Mas passou rápido por ali, pelo PSD. Gilberto Kassab, PSD, não tem condições.
Mas
é um partido que quando surgiu, o cara disse não era de direita, nem de centro, nem de esquerda.
É de
era
negócio.
Uma esponja.
É de negócio.
Uma esponja, de negócio. O Afonso Toquedo, presidente da Federação das APAES do Estado do Rio Grande do Sul.
Todo mundo tem direito de errar, né?
Sim, claro.
Mas na política, nesse aspecto, né, Lazier, nos partidos políticos que nós temos, às vezes nem é questão de direito de errar. É uma questão de opção para te manter.
Hoje eu falei com o Carlos Lupe. O Lazier estava no PDT com o Carlos Lupe, com o Pompeu de Matos.
Eu não conhecia, na época eu não sabia que o Lupe era o que era. Na época, eu estava aqui com o Vieira da Cunha. Bom, e eu tinha na memória o meu falecido pai, que foi trabalhista a vida inteira. quando eu tive que optar, eu disse, pô, vou fazer uma homenagem ao meu velho pai, vou para o partido que era o dele, que era o PDT, era o antigo PTB. Então fui para lá. Mas depois, quando fui vaiado estrepitosamente numa reunião do partido no Rio de Janeiro, porque aquilo que eu propunha de modernizar o partido, aí eu disse, aqui eu não tenho mais nada o que fazer. E quando eu votei no impeachment da Dilma e votei no, na contenção de gastos, aí o Lupe disse, tem que caçar eles. Caçaram o Cherini e o próximo era eu saí antes. Fui para o PSD, porque para onde eu iria? Para o MDB, do Jucá, do Renan, do Eunício, do Edson Lobão? Não dá. Iria para o Aécio com o PSDB? Para onde eu iria? Né? Para o PP do Ciro Nogueira? Era um problema, era um dilema. Me meter aonde? E aí recebi convites e fui para o PSD. Que quando chegou a época da votação para o presidência do Senado, e eu fui com o mandado de segurança do Supremo para impedir o voto fechado que elegeria o Renan, dois senadores que lideravam o PSD no Senado foram contra mim. Eu disse, aqui eu não tenho mais nada o que fazer. E aí saí, e aí fui para o Podemos, porque o Álvaro Dias, há um ano, me convidava para entrar.
Realmente é um cara muito bom.
Cara, não tem uma mancha na vida. É 34 anos na política, foi governador do Paraná, não tem mácula nenhuma.
Não tem mais conceito no Brasil, é inexplicável.
As pessoas de bem, lamentavelmente, elas demoram muito a serem reconhecidas.
Não é isso que estou querendo.
Essa é a
realidade.
Nós
ficamos muito, o brasileiro, cresceu muito rápido a população, e aí muita gente ficou à margem da informação, da educação. E as pessoas passaram a acreditar em experiências que eram prometidas do populismo, e isso fez que todo mundo ficasse esperando.
E não tomam conhecimento daquilo que motivou o Milton a criar o nome desse programa, Bastidores do Poder. As pessoas não conhecem os bastidores. Na verdade, só quem conhece quem vai para lá. Eu também não imaginava que a coisa era tão ruim, era tão séria, como é quando a gente chega lá. É muito pior do que se pensa.
Perto de um deputado hoje, conversando com ele depois, fui cumprimentá-lo, e ele disse, bah, Paulo, eu estou cansado. E eu ainda disse para ele, olha, ou os bons ficam, ou os maus tomam conta. Isso é que é importante, sabe, Lazier? Às vezes, eu acho que chega numa idade da vida da gente que a gente tem que pensar em fazer coisas e deixar legados bons. E o Brasil, eu costumo sempre dizer isso, viu, Milton? Que nós vivemos em um outro Brasil, em que a palavra valia, que o respeito valia. Hoje, o Milton contou um fato aqui de um estacionamento de supermercado que ele foi reclamar do carro. Os caras largam o carro no lugar proibido, no lugar de mulheres grávidas, de pessoas com deficiência, e perderam totalmente esse trágico assassinato que aconteceu no domingo, né? Isso demonstra o nível de beligerância que a gente vive, né?
Aqui está. Mas, Milton, falando em bastidores do poder, eu também tenho uma história para contar e vou chegar aqui no senador. Em 2018, eu fui a Brasília, na então senadora Ana Amélia, e nós estamos conversando, que nós estamos com... As APAES estão trabalhando com títulos de
candidata também,
capitalização.
E agora tem uma vaga, hein? Essa eleição
essa é difícil.
Vai ser disputadíssima, hein?
Vai ser embatucada.
Eu vou decidir.
Vai bem, hein? Ele vai bem.
Pois é, eu estou decidindo se eu vou de suplente da Anamélia ou do Lazier. Ou do... O que tu acha, Paulo? Hein?
Apostava as fichas no...
Então, a Ana Amélia fez um projeto de lei para os títulos de capitalização. Foi lá em torno de junho. Como eu era muito inexperiente lá de lidar com o Congresso, chegou lá perto de fim de setembro, não acontecia nada, liguei para ela e disse, olha, está com o senador, na época, o Fernando Pimentel. Tá, tentei contato, não consegui, chegou em novembro. Eu disse, presidente da Federação Nacional, disse, vamos pegar nossos presidentes todos e vamos começar a ligar para o gabinete dele, porque ele recebeu o projeto de lei como relator e engavetou. E ele esperou fim de novembro, pegou e devolveu o projeto. No outro ano começa tudo de novo. Aí no outro ano o senador Stevenson, que é do Rio Grande do Norte.
Que agora está no Podemos.
Isso. Ele fez um parecer assim que nós não tiramos uma vírgula. Perfeito. E nós começamos a pressionar. Nós sabemos e sabíamos que tinha pressão do governo para esse projeto de lei não andar. E, para nossa surpresa, ele ficou de marcar audiência pública. Um dia ligamos para lá e disse, o senador saiu da comissão, que é a Comissão de Assuntos Econômicos. E volta para o presidente, que ainda acho que é o Omar Aziz, do Amazonas. Aí eu comecei no gabinete.
E foi preso junto com a mulher.
Isso. Aí fui no gabinete dele e comecei com a assessoria, foi. E tinha conversado já com o senador e cheguei lá e indiquei. Digo, olha, quem sabe o senador Lazier assume essa relatoria. Então agora já foi aprovada a comissão, a audiência pública.
Está nas mãos do senador.
Vai ter uma audiência pública, depois vão para votação na comissão.
O senhor é da comissão de comissão?
Eu sou titular da comissão de
Assuntos Econômicos.
Assuntos Econômicos.
E na comissão de Constituição e Justiça
sou
também?
Sou suplente. Na gestão passada eu fui titular. Mas desta vez, como eu fui indicado para a segunda vice-presidência...
São as duas mais importantes. Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Constituição e Justiça.
Depois uma outra muito importante também, da infraestrutura, né? E a CAS, que é de Assuntos Sociais.
Tem uma que é brincadeira, né? Ela só funciona quando o olho da Casa Pernambucana piscar, que é a Comissão de Ética. Essa não existe, né? Essa é fantasia.
Sabe?
Comissão de Ética tinha um tal de João Maranhão, que ele era o presidente de
José Maranhão,
500 anos.
Ex-governador da Paraíba. Tá velhinho. Sabe quando é que foi constituída a Comissão de Ética? Agora, em setembro do ano passado.
Meu Deus.
Faz o ano inteiro sem comissão de Ética.
E tem um senador que fazia o seguinte, Paulo Cruz. Tu acredita? Eu contava para meus filhos, eles não acreditavam. Sai o carro do Senado, que eu já sou contra acabar com esse negócio do senador ter carro. Sai o carro do Senado com aquela placa, senador da República, estaciona na frente da Papuda. Abre o portão, sai um senador de paletó e gravata, senta no banco traseiro do carro, às 7 da manhã. O carro estaciona na garagem do Senado, ele pega o elevador, sobe para o gabinete. 6:30 da tarde, desce na garagem, embarca no carro, vai para o presídio.
Parece piada.
Mas vem cá.
Parece piada.
Olha, como é que pode um negócio desses?
Sir Gurgas.
Eu não conseguiria conviver com isso, porque por isso é que eu digo, os caras iam
arrumar
uma bomba para mim, alguma coisa, iam botar droga no meu carro, iam inventar alguma coisa para destruir a minha vida. Eu não ia conseguir conviver com Renan Calheiros, Fernando Collor, Aécio Neves, no mandato passado.
A Sineve estava em Florianópolis aí no final do ano e teve uma indisposição.
E o Assir Gugax continua, agora com prisão domiciliar, continua no exercício do mandato. Tinha um senador lá, caçado pelo Supremo Tribunal Federal, ele conseguiu concluir o mandato de senador, o Ivo Cassol de Rondônia.
Sim.
Ele conseguiu concluir.
Recebendo. E depois disso,
condenado
parece que ele foi preso
anos.
Daí. Foi preso depois.
Depois
de
foi preso.
Agora voltou para o estado dele de Rondônia e agora está cumprindo pena.
Mas se me permitir, eu vou mudar um pouquinho o assunto, mas dentro do assunto, tudo isso que nós dialogamos até agora chega na situação nossa, falamos há pouco de hospitais, e eu vou falar um pouquinho
da APAES.
Né? Hoje, no estado, nós somos 200 APAES e, né, atendemos 384 municípios. No Brasil, nós temos APAES em todos os estados e no Distrito Federal.
E aqui no Rio Grande do Sul estão conseguindo manter?
Eu posso dizer assim que 80% das APAES estão bem administráveis. Temos algumas com dificuldades, temos duas, inclusive, sob intervenção.
Mas tem algumas que não estão regularizadas. Tá?
Sim, essas 20 não estão. Nós estamos com essa dificuldade. Às vezes são APAES de municípios muito pequenos. Então nós estamos tentando chegar lá.
Você lembra quanto a bancada destinou para a APAE estadual?
Eu não tenho esse número, ainda não tenho o valor.
Eu sei que eu contribuí com 1 milhão.
Para as APAES.
1 milhão de reais.
Para as APAES. Então nós temos um projeto do governo do estado, juntamente com a bancada gaúcha, de termos 10 centros de autismo, sendo 9 a Paz e 1 da FADERS. Esse assunto está andando, inclusive na audiência lá com o governador em exercício, a secretária adjunta voltou a esse assunto novo, que a partir de fevereiro nós vamos ter essa verba, que seria em torno de 1.200.000, acho que vai baixar um pouquinho, parece que as emendas diminuíram um pouco.
Da bancada.
Da bancada, na área da saúde. Né? Mas qual é a nossa dificuldade de todos os dias? Hoje, tudo que nós falamos, deputado preso, senador preso, essas condições todas aí, está estourando em nós, lá na ponta, que é o atendimento. A pessoa com deficiência intelectual hoje, 90% são de famílias pobres. Pobres há mais um pouco. Então, isso, nós estamos dando atendimento de excelência para os nossos pacientes e nós não conseguimos dar o atendimento para a família, que muitas vezes precisa muito mais que o próprio filho.
O paciente.
Então, e recursos? Recursos, a crise veio para todo mundo e vamos cortando. Né? Hoje, só para ter uma ideia assim, Milton, hoje nós recebemos por aluno em torno de R$ 5.000, R$ 5.000 ano por aluno. Então, isso não tem como sustentar. Não tem como sustentar. O SUS hoje, nós temos 64 APAES que têm convênio com o SUS. O SUS hoje, ele paga por atendimento de 45 minutos, neuro ou físio, ou estimulação precoce, etc., etc., R$ 17,26. O profissional nos custa R$ 40, R$ 45 a hora. De onde é que vem o resto do dinheiro?
Vamos ter que buscar isso, vamos ter que... Eu tenho uma dificuldade, né, por causa do jornalismo, estilo de jornalismo que eu faço, e eu cobro muito essa questão das emendas parlamentares, então... Mas... Enquanto estiver isso vigorando, lamentavelmente, continua, eu tenho pedido aí para algumas entidades aí, porque, olha, eu tenho participado e ajudado uma entidade, Lar Esperança, são 40 crianças de 0 a 12 anos com HIV sem pai e sem mãe. O último evento que eu fiz lá, reunimos um grupo de pessoas aqui que participam do programa comigo, as meninas do Repórter Bandeirantes, conseguimos arrumar alimentos, roupas. Eu
ouvi quando tu falaste isso no ar aqui.
Conseguimos, os lojistas nos ajudaram aí com brinquedos, enfim, fomos lá. São 40 crianças e a prefeitura 3-4 meses no atraso do repasse, né? Eu fico perguntando assim com meus botões, como é que um gestor público consegue botar o travesseiro na cabeça, tendo filhos, ver com uma entidadezinha dessas que precisa, 40 criancinhas. Eu fui lá, saí de lá, assim, arrasado com as dificuldades. São 40 crianças com HIV de 0 a 12 anos aqui no Lar Esperança, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, né? Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande, né? E graças a Deus eu tenho conseguido aí com muitos e muitos empresários. Agora mesmo ligou Juarez Pitinini oferecendo um ar-condicionado para essas crianças autistas.
Ajuda, enfim, muito. A Pai de Canoas.
O Juarez Pitinini.
Tina Badalha?
Não. Da Poços de Gasolina.
Tem o Pitinini da Badalha. Olha, hoje de manhã nós tivemos uma reunião no Sinduscom muito proveitosa. Nós estamos abrindo uma campanha para construção de um hospital para doenças raras em Porto Alegre. É um projeto que é liderado pelo médico Roberto Giuliani, do Clínicas, pelo Dr. Antoine, de São Paulo, e estamos começando essa campanha e tivemos muito muito boa receptividade lá do Sinduscom para começar esse trabalho, busca de recursos, já tem terreno comprado, tudo.
Presidente então, Aquiles, da Amorim.
O Aquiles foi maravilhoso na recepção, né, etc. Agora, com relação às emendas parlamentares...
Eu vou pegar depois do intervalo, pode ser que eu estou atrasado.
Eu tinha a mesma contrariedade que você tem, e depois eu vou dizer por que mudou.
Uhum. 3:36 e eu... Vou aguardar a sua resposta, mas ninguém vai conseguir me convencer, porque agora os vereadores aprovaram aqui em Porto Alegre faz 4 meses, 1.200.000 para cada vereador distribuir no ano eleitoral. Aí não dá. 13:36, voltamos em seguida, está valendo a companhia.
De segunda a sexta, às 19h, Band Esporte Show, com Paulo Pires e Tiger Junk, aqui na Rádio Bandeirantes.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
2020 está aí, pleno de esperança, de vida que se renova. A mensagem da Unidos, a sua casa da Folks, é que a gente possa estar juntos, abrindo portas, engatando uma nova marcha nas nossas realizações. Se puder ser dentro do conforto e tecnologia de um Volkswagen, melhor ainda. Inspire-se para acelerar a felicidade, a amizade e tudo que seja importante para você. Unidos, a sua casa da Folks. Na Ipiranga, pertinho da PUC.
Procurando para onde viajar? A temporada de férias de verão Sesc tem várias opções para você. Além dos hotéis do Sesc, temos os hotéis conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Confira também pacotes de viagens durante todo o ano. Informações no Sesc de sua região. Ou acesse o site sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Você já conhece a qualidade do talco Pó Pelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora com uma inovação. O Pó Pelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieira. Pó Pelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó Pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Desenvolver empresas e pessoas, defender a gestão pública eficaz e estar a serviço da sociedade são princípios do Sescom RS. São cursos técnicos e de gestão, programa de qualidade, certificação digital e consultorias focadas no empreendedorismo. Isso tudo além da forte atuação política na defesa dos interesses do nosso Estado. Associe-se. Informações no portal sescomrs.com.br. Sescom
RS. A promoção Fidelize Ganhe da Sanar Farmácias é um sucesso. Em 2019, foram 8 ganhadores. E neste ano, o próximo ganhador pode ser você. Participe dos próximos 2 sorteios de R$5.000 e um carro 0 quilômetro. No final da promoção, a cada R$20 em compras em perfumaria, você recebe um número da sorte. Acesse sanarfarmacias.com e saiba mais. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Certificado de autorização CAE número 04-00314-2019.
De 12 a 14 de fevereiro, a Rádio Bandeirantes acompanha a cobertura da 30ª colheita do arroz. O evento vai reunir produtores, autoridades, entidades e empresas do setor, além de trazer as principais novidades do campo. O evento conta com os últimos avanços científicos e tecnológicos para a cultura do arroz. A programação é gratuita e acontece na sede da Embrapa, em Capão do Leão. Oferecimento, participe da 30ª abertura oficial da colheita do arroz.
Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Fez 30 graus a temperatura, 3 horas e 40 minutos. Passa rápido o tempo e nós recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes, bastidores do poder, com muitas mensagens dos nossos ouvintes. Paulo Cruz, presidente do Sindicato de Lojas, senador Lazier Martins, Afonso Toquedo, presidente da Federação das APAES do Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou convidá-los para a semana que vem, se os senhores estiverem por aí, no Repórter Bandeirantes, que nós temos mais tempo no Repórter Bandeirantes à noite para fazer essa rodada também. Eu quero ajudar muito as APAES, viu? O senhor pode contar comigo, doutor Toquedo, a partir de agora. Faço questão de... Eu gosto muito dessa área social, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu acho que essa passagem por aqui ela é tão rápida que a gente não se apercebe disso. Daqui a pouco eu estou indo embora. Eu sou um cara espiritualizado. Está comigo aqui diariamente o Boechat, o Lupe, agora foi embora o Ibsen Pinheiro na linha de frente. Tal. Eu sou um cara espiritualizado, eu acredito. Se bem que hoje vai ter um programa aqui à noite que vai ser uma revolução. Omar Ferri vem aqui provar sobre Deus, sobre o mundo, sobre o planeta. Vai ser um programa diferenciado hoje.
Esse tem conteúdo.
Tem conteúdo. Tem 87 conteúdo. Anos, Omar Ferri.
Que tribuno.
Que coisa, né?
Que tribuno.
A energia do Omar Ferri, né? Pois não, Paulo Cruz.
Bom, eu queria só comentar com vocês o que eu já falei antes, né? Em termos de qualificação e conhecimento. O Sindicato de Lojas ontem fez uma palestra pós NRF para mostrar para 300 lojistas o que vem acontecendo de diferente no mundo do varejo. O varejo vem mudando muito, né, Milton? Muito. O consumidor passou a ter mais poder em relação aos negócios. E a preocupação é muito grande em atendimento. Antes se falar, em 2015, né, nessa mesma feira, se falava que as lojas físicas iriam desaparecer e as compras seriam todas pela internet. Hoje não. Há uma preocupação muito grande de atendimento, de conhecer o teu cliente, né, e isso a tecnologia ajuda. Se vocês quiserem saber, tem gente que sabe onde vocês estão agora, a vida de vocês, que vocês gostam, vocês sabem disso, se consulta alguma coisa no telefone, eles sabem exatamente. Você usa o GPS ou o Google ou o Waze, eles sabem onde vocês são, o trajeto que vocês fazem, depois que vocês fazem alguns dias seguidos, ele já, quando entra no carro, ele já diz se você vai levar tanto tempo até lá.
Agora, o lojista no Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre, ele é um herói, né? Ele paga os impostos mais caros do Brasil, energia elétrica, telecomunicações, ele paga os impostos mais caros.
Mas
ele não tem sossego, porque invadir o centro de Porto Alegre, haitianos, senegaleses, pirataria, que dá um prejuízo enorme.
Ele não pode usar muita propaganda na fachada, ele tem uma série de coisas que não são liberadas, mas o empreendedor, por natureza, ele sabe que ele vai correr riscos. Então, aconteceu nos últimos anos, se vocês andarem na cidade, vocês vão ver que diminuiu muito o número de lojas, mas hoje começam a surgir novos negócios e de forma diferente. O atendimento com o cliente, uma loja com um café junto, uma loja com uma experiência. Por exemplo, hoje em Nova York, que é o centro do varejo mundial, você pode ir numa loja e tem umas salas com as paredes com uma foto, por exemplo, que você, como se você estivesse na Torre Eiffel, e tu paga por isso. Ou se comprar um outro produto naquele mesmo local, já não precisa pagar. E aí você tem uma selfie ali de um lugar, qualquer lugar do mundo que você possa estar ali dentro. Então, é importante isso, né? É importante que os lojistas entendam que eles têm que ir atrás de conhecimento, eles têm que mudar os seus negócios, porque senão as grandes empresas que têm recursos maiores para investir em tecnologia vão começar a tomar conta do mercado.
O problema é que o lojista aqui em Porto Alegre, com todo o esforço que o senhor faz, ele está praticamente à mercê da sorte, porque ele paga, ele gera emprego, ele gera impostos, ele dá emprego, ele paga energia e tal, paga impostos e na porta do estabelecimento dele está o cara competindo, vendendo mercadoria mafiosa, né? Mercadoria pirata, enfim.
É uma mercadoria que, na verdade, ela é a mesma em todo o Brasil. Sim. Os fornecedores é uma quadrilha que fornece para todo o Brasil o mesmo produto. E que viaja pelas nossas estradas por caminhões sem nota. Né?
Sim.
E que a gente não consegue, que a fiscalização não dá conta.
Foi de... o que eu disse para o ministro Sérgio Moro. Ministro, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira seca, 8.500 de fronteira marítima, fazendo divisa com os maiores produtores de drogas. Né? Eu me lembro no primeiro mandato do Lula, quando ele desceu em Santa Cruz de la Sierra, ao lado de Evo Morales, e colocou um colar de folhas de cocaína. A partir daquele momento, a Bolívia triplicou a plantação de cocaína, além de levar a nossa Petrobras embora, né? Na mão grande, não deu nada. E não pagar. Então, é complicado.
Agora ele dizer que a coitada gurizada que está roubando um celularzinho, hein? E dando tiro na cara do cara do celular. E ele diz que isso é normal, né?
É, isso é complicado. Nós, no centro, hoje, nós temos que andar junto com os carros, porque as calçadas... Não temos como.
Não tem condições.
Mas
não,
olha, eu vou dizer uma coisa para você, sinceramente. Há um combate ferrenho. Acontece que a crise brasileira, em Caxias do Sul, inclusive, quando entrou o prefeito que foi empichado agora, ele eliminou completamente o camelô. Tomou medidas, botou a polícia da cidade, a polícia do município, para coibir estar nos lugares que eles ocupavam, só que isso durou 2-3 meses, depois eles voltaram, porque a crise é muito grande, tem muita gente desempregada, e esses caras seduzem. Você sabe quanto ganha um camelô no centro de Porto Alegre? Ele tira, em média, por dia limpo, R$300.
Olha só.
É muita coisa.
Né? Tem recolher.
E aí como é que ele vai trabalhar para ganhar R$2.000? Fica complicado isso. Bom, e as pessoas que compram... não pensam que aquele produto pode, não tem nota fiscal, não vai beneficiar a aposentadoria, não vai beneficiar a saúde, a educação, e além do que pode causar prejuízo à saúde.
Senador Lazier Martins, de que maneira nós, brasileiros, podemos acreditar no que o senhor está colocando com relação à reação do Senado na direção do STF, da irresponsabilidade desses ministros, enfim, dessa mesa diretora, que o senhor, inclusive, faz parte como segundo vice-presidente, se o Senado não consegue tirar um senador que está no mandato cumprindo prisão?
É, aí precisa alguém fazer uma representação e reunir o Conselho de Ética. Até hoje ninguém fez, porque o espírito corporativista existe lá dentro também, né? E tem muita gente de rabo preso, né? Tem 22 senadores que estão implicados na Lava Jato, não sei se você sabe. 22.
22.
É, então, aí, esses aí, não pode contar com eles, que eles se defendem entre eles. Por isso é que é muito importante.
A CPI da Lava Toga, nem pensar.
Vamos reabrir agora. Já conversamos com o Alessandro, vamos recolher duas assinaturas que estão faltando.
A juíza cassada.
Ali eu acho que foi uma injustiça muito grande, porque... Nova
eleição lá.
Vai ter nova eleição. Você vê, o Renan Calheiros responde processos, 11 processos atualmente. Nenhum anda. Surpreendentemente, estranhamente, não andam. A Selma, que foi uma brilhante juíza, botou na cadeia o governador do Mato Grosso, o presidente da Assembleia e o prefeito lá de Cuiabá. Botou na cadeia todo mundo, criou com isto uma animosidade enorme contra ela.
E contra o judiciário.
Claro, também, bom, né? Exatamente. Então, quando ela aceitou o grande movimento social para concorrer ao Senado, ela disse, pô, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho família, não é? Ela perdeu uma filha com câncer faz pouco tempo. E ela, aí se apresenta um senhor empresário, diz, não, se você me colocar de primeiro suplente, eu lhe alcanço 1,5 milhão. E alcançou 1,5 milhão. E isto caiu na boca dos seus adversários. Uhum. Na pré-campanha, serviu de ponto de partida para a abertura de um processo para os seus inimigos quando ela foi eleita. E aí, esse processo andou como jamais se viu. Entrou em abril no Superior Eleitoral e em novembro ela foi julgada. E aí foi cassada. Com um único voto favorável, que foi um voto muito consciente, que foi o voto do Fachin. E aí agora ela recorreu para o Supremo, ainda há alguma perspectiva. Mas eu não posso perder a oportunidade aqui de fazer um esclarecimento, se você me permite. Está havendo um mal-entendido com relação à PEC, a Proposta de Emenda Constitucional número 35, com relação ao sistema de indicação dos ministros do Supremo. Desde a minha campanha eleitoral, com as andanças pelo Rio Grande do Sul, eu fiz duas promessas. Tem dois projetos meus que terão prioridade. Um deles para socorrer a metade sul. E cheguei lá e criei uma RIDE, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Esse projeto já passou nas três comissões do Senado, passou por unanimidade no plenário do Senado, passou em duas comissões da Câmara e agora está esperando a votação do plenário. Se for aprovado, a metade sul terá condições especiais para a obtenção de empréstimos, de financiamentos, de verbas para irrigação, etc. Então esse é. E o outro projeto, a outra é uma PEC, mudar o sistema de indicação, porque está comprovado que todo presidente da República, quando abre uma vaga, ele vai colocar lá alguém que tem afinidade ideológica, partidária, ou é amigo pessoal, ou busca alguém de uma antessala, de um cupincha, de um amigo e tal, e por isso estão lá Toffoli, que não passou nem no concurso para juiz de direito, que passou a vida de jovem ligado ao PT.
Se o senhor puder colocar no seu projeto, que eu já li, é um projeto importante, o Vieira também tinha um projeto semelhante, que é o seguinte: só pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal juiz de carreira. Sim, chega de quinto constitucional, dessas indicações. E outra, com mandato sei lá,
de 10 anos.
Que é a minha proposta.
Juiz de carreira. Que nem na Alemanha, na Itália, na Espanha, em Portugal, na Suécia.
Nós temos um juiz de carreira que é o Fux. A Rosa Weber é do Justiça do Trabalho, juiz da Justiça mesmo, Justiça Comum, só o Fux.
Os outros estão lá por algum relacionamento pessoal. Bom, então apresentei esse projeto e, para indicação, em vez do presidente de forma monocrática, como o Lula indicou o José Dirceu, o José Dirceu foi chefe do Toffoli, não é? E aí, quando chegou a hora de colocar o José Dirceu na rua, o Toffoli, em despacho monocrático, colocou o José Dirceu na rua, né? Bem como foi voto decisivo.
Na segunda instância.
Que é outra discussão que eu acho que um dia seria interessante você fazer um debate aqui só sobre a segunda instância, que é outro
fica
tema.
Fica em Porto Alegre até quando?
Não, eu fico até segunda-feira.
A hora que
segunda-feira de tarde, estou voltando para Brasília, vai começar.
Esse debate,
mas então, só para concluir, essa matéria da indicação dos ministros. Então, a proposta é mandato de 10 anos e, após a abertura da vaga, vai abrir uma vaga agora em fins de setembro, que é a do Celso de Mello. E no ano que vem abre a vaga do Marco Aurélio. Então, o Bolsonaro terá a oportunidade de nomear dois ministros. E aí...
E pode ter o terceiro, se vocês caçarem o Gilmar Mendes...
Vamos tentar. Bom, aí começaram a surgir nos blogs uma informação errática, dizendo o seguinte: o senador Lazier, e agora com o substitutivo do Anastasia, quando chegou a hora do Bolsonaro indicar os ministros, eles não querem que o Bolsonaro indique. Não é assim. O projeto prevê que isto só vale para a próxima legislatura, para o próximo governo. Sim. Portanto, não retira o poder
desse aqui
nomear os seus dois. E a minha proposta é um colégio de 7 personalidades, de gente que é do ramo, representante do Supremo, representante do Superior Militar, Superior do Trabalho, Procurador-Geral da República, Conselho da OAB, os representantes, após reunir os conselhos, eles tiram o nome e levam 7 nomes. Desses 7 nomes, eles deixam em 3 essa lista tríplice e vai para o presidente da República. Então é isso que eu queria desfazer aqui. O Bolsonaro terá o seu direito assegurado por esse projeto de nomear os seus dois ministros.
Senador Lazier Martins, sabe como é que o tempo de rádio está estourado? Quero fazer o convite para que, possível, com mais tempo à noite, seria também interessante, mas se não der à noite, volte aqui. Quando tiver espaço, entre em contato conosco, porque eu quero aprofundar mais questões, muito mais questões relacionadas ao Senado e ao seu mandato, que nós não tivemos tempo hoje. faço questão para a gente esclarecer aqui. Muito obrigado pela presença.
O prazer foi meu. Tá? Eu fico muito satisfeito porque é uma maneira de comunicar o que estamos fazendo no Senado, de que maneira estamos procurando renovar o Senado Federal como ponto de partida. Afinal, é o principal parlamento do país.
Uhum. É, doutor Toquedo, presidente da Zapaz, conte conosco. É um prazer muito grande recebê-lo. Pode me colocar aí na sua lista, na ponta da sua lista, para ajudar, colaborar com as APAES, que eu estou na linha de frente.
Com certeza farei isso. Eu aproveito até convidá-lo para visitar uma APAE junto comigo, até para entender um pouco melhor o que nós fizemos dentro das APAES. Agradecer a oportunidade de estar junto aqui com o amigo, com o Paulo, com o nosso senador Lazier. E apenas dizer assim, todas as nossas APAES, todas as diretorias da APAES, das federações, todos são voluntários. Eu sempre brinco e eu digo que eu não sou voluntário. Eu puxo o dinheiro do bolso no momento que eu saio de casa para ir na federação, para ir para uma APAE, o dinheiro da gasolina é meu, então eu não sou voluntário. Eu pago para ser voluntário. Então,
conte comigo.
Nós se reunimos e eu estou vendo que o senhor tem esse espírito. Então, coloco a federação, as APAES, as ordens e nós vamos fazer uma parceria boa aí. Obrigado pela
presença. Eu sempre digo o seguinte, eu aprendi com uma mensagem do Chico Xavier. Eu não posso voltar ao passado, mas eu posso recomeçar e fazer um novo fim.
Perfeito.
E é isso que eu estou tentando. Tenho mais defeitos do que virtudes, mas vou tentar corrigir agora na reta
final. A discordância, né?
Paulo Cruz, prazer muito grande, volte mais vezes também.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar aqui na Band, sempre uma casa muito amigável com o Sindiloja de Porto Alegre, e também um prazer muito grande estar na frente ou junto num programa com dois monstros do rádio, que são Milton Cardoso e Lazier Martins. Um abraço para
o Toquedo. Lazier Martins é o monstro do rádio.
Ele é o monstro do rádio.
Com o Mendelski, com o Lazier.
Tem uma geração aqui.
Preciso ralar muito para chegar
lá. Tem uma geração muito boa, na qual está incluído. Tem o Diego Casagrande também, sim, o Osiris Marins, como o Lazier referiu, e tem muitos outros jovens bons. Mas não é a mesma turma que já foi há um tempo atrás, da qual vocês fazem parte.
Obrigado. Estou atrasado aqui, 13h58, estamos chegando ao final, Bastidores do Poder. Hoje às 9h, repórter Bandeirantes, nosso encontro marcado. Uma boa tarde, fiquem aí, vem o Sérgio Boas e o Alex Bagé e César Cidade Dias. Tá, estão chegando aí com esporte, depois tem Osiris Marins, eu volto às 9h, fiquem com Deus, até lá, tchau.